Podcast todavia.
Bem-vindos! Eu sou a Luísa Moscato.
E eu sou Leandro Santos.
E no episódio de hoje, trazemos Vitor Hugo dos Reis Costa, doutorando pela Universidade Federal de Santa Maria, que falará sobre identidade pessoal em Sartre, Riquier e Kundera. Muito obrigada, Vitor, pela tua presença. Acho que a nossa conversa vai ser muito boa aqui hoje. Só um recado antes para o pessoal que está ouvindo, que infelizmente a internet da Isadora abandonou ela. Então ela não vai estar participando desse episódio, mas vamos lá.
Bom, para começar, né, Vitor, tu poderia contar brevemente ao nosso público quem são Sartre, Paul Ricoeur e Kundera e quais relações você estabelece entre eles na sua tese?
Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pela generosidade do convite e pela paciência em esperado eu passar pelo processo de defesa, né, que aconteceu agora no dia 19 de março. Então, parabenizo vocês pela iniciativa. E, muito bem, né, vamos ao que importa. Né? Quem são Jean-Paul Sartre, Paul Ricoeur e Milan Kundera? Primeiramente, são dentre esses três, dois são filósofos e um é um romancista. Né, que eu os utilize em uma tese de filosofia é um risco que eu assumi, né, e o meu orientador, né, o professor Noeli Dutra Rossato, decidiu bancar. Bom, Jean-Paul Sartre é um filósofo famoso por ser, talvez, o mais célebre dos existencialistas, até pelo fato de que ele é o único que aceita e reivindica essa designação, né, de existencialista, e que também pode ser considerado um dos intelectuais mais prestigiados e sobre o qual mais se escreveu durante o século XX, se não é o mais. Né? Há um verdadeiro frisson em torno do nome de Sartre, há uma quantidade incalculável de biografias sobre ele, sobre livros sobre a relação dele com a sua companheira Simone de Beauvoir. Então, um pensador que é incontornável no, investigando as humanidades no século XX, e do ponto de vista da filosofia, ele é autor, né, de uma obra muito famosa e tão difícil quanto famosa, né, intitulada O Ser e o Nada, sobre a qual eu escrevi na tese, que eu vim pesquisando há mais de 10 anos. Então, esse autor passa uma boa parte do tempo da trajetória intelectual dele envolvido com esse assim chamado existencialismo, e em razão dos próprios acontecimentos históricos do século XX, a filosofia dele passa por uma transformação e uma aproximação crescente do marxismo, da política da União Soviética. Ele se torna o que ele mesmo chama de companheiro de viagem do Partido Comunista Francês, e durante aproximadamente 15 anos ele fica bastante próximo de temas mais políticos e históricos, abandonando aquela perspectiva existencialista. E uma terceira fase, né, daria para falar em um primeiro, um segundo e um terceiro Sartre. O terceiro Sartre seria o autor da volumosa, né, quem já viu isso nas livrarias sabe quanto é assustador aquela trilogia, a volumosa obra O Idiota da Família, que é uma tentativa de explicação psicanalítico-existencial da vida de Gustave Flaubert, o romancista autor de Madame Bovary, publicado em 1857. Sartre nasce em 1905, morre em 1980. E, enfim, o legado dele é imenso. E ele é, como eu disse, um personagem incontornável. O Ricoeur já é um autor com um perfil um pouco mais distinto, né? Diferentemente de Sartre, sempre viveu mais perto da academia, foi um professor que lecionou nos Estados Unidos, teve mais contato com a assim chamada tradição analítica, mas é amplamente pesquisado e lido enquanto um hermeneuta, né? As principais obras, as que colocam ele na proa assim, da intelectualidade europeia, podem ser podemos listar Metáfora Viva, dos anos 70, 75, se não me engano, é, Tempo e Narrativa, que é publicado entre 83 e 85, os três tomos de Tempo e Narrativa, O Si Mesmo Como um Outro, de 1990, é, Memória, História e Esquecimento, de 2000, e ainda um ano antes de ele falecer, em 2005, né, em 2004, ele publica Percurso do Reconhecimento. Né? Então, é um autor que escreveu muito e que tem um mérito de ter sabido se apropriar de todo o lado da tradição intelectual, especialmente europeia, do século XX. Então, ele consegue transitar por diversas áreas do saber. Tempo e Narrativa, por exemplo, é um livro que é lido nos cursos de letras, é lido nos cursos de história. Frequentemente, essa obra em específico, mais até do que no curso de filosofia. E ele tem esse caráter polivalente. Né? E é um autor também que foi muito influenciado por Emmanuel Levinas, né? tanto que Sartre foi influenciado por Husserl e Heidegger, Ricoeur, não tão confessadamente quanto Sartre relativamente às suas influências, Ricoeur é influenciado por Levinas, é um autor preocupadíssimo com a ética. Então, se Sartre é um pensador da ontologia, Ricoeur, em contraposição, é um pensador da ética. Tudo aqui eu estou colocando de maneira um pouco esquemática, mas a gente pode desenvolver isso melhor. Finalmente, Milan Kundera, né, um autor que fez 92 anos agora, no dia 1º de abril. Ele é um romancista tcheco, né, que começa a publicar seus romances em 1967, entre 65 e 67, um pouco antes do fim da assim chamada Primavera de Praga, né, época em que a República Tcheca viveu a sua experiência de socialismo com face humana, né, interrompida no dia 21 de agosto de 1968 com a invasão da União Soviética no território da República Tcheca. Depois da invasão russa, ficou impossível para Kundera viver na República Tcheca, ele emigra para a França, continua escrevendo em tcheco por algum tempo, e depois, nos anos 80, ele vai se aproximando cada vez mais da cultura francesa, e vai deixando de aparecer em público. Né? O mais recente romance de Milan Kundera foi publicado em 2014. Então, as relações que estabelecem entre os três autores distintos, né, oriundos de tradições tão distintas, se dá em torno da temática da identidade pessoal, né, que é uma temática que, em certo sentido, eu já pesquisava no meu mestrado, realizado também na UFSM, entre 2010 e 2012, sobre a orientação do professor Marcelo Fabri. Penso que concordo com Kundera quando ele diz que, em certa medida, toda a arte do romance, pelo menos a partir de certo momento da história dessa arte, é voltada para a problemática do eu, né, para a problemática da subjetividade, da identidade pessoal. E foi assim que eu conectei Kundera, Sartre e Ricoeur em torno dessa problemática. Né? Então, enquanto Sartre pensa a existência como liberdade radical, por exemplo, e Ricoeur tem uma preocupação eminentemente ética com a existência humana e o quanto a gente é capaz de conferir sentido à existência. Kundera, sendo romancista, o discurso dele é modulado de forma distinta, né? Então, para fazer um trabalho de filosofia com a obra de Kundera, foi necessário varrê-la, ou seja, relê-la, né? Essa é a parte boa da pesquisa, né? Eu reli tudo que eu já tinha lido por prazer, aí eu reli por dever de ofício, e extraí, digamos assim, elementos reflexivos da prosa de Kundera, e tentei construir os argumentos da última parte da tese. Né? Só para finalizar esse primeiro ponto, né, eu acho que, especialmente, a minha ideia de aproximar a Kundera da filosofia se deve ao fato de que, assim como Sartre foi um pensador que sentiu a necessidade de escrever romances, escrever ficção, escrever teatro, para ilustrar suas ideias, Kundera operaria, em certo sentido, do modo inverso, né? Kundera escreve ficção, escreve narrativas, mas o estilo do romance de Kundera é o que ele próprio vai denominar o romance meditativo, né? É o romance que pensa, é o romance que alguns consideram tão próximo do ensaio, que com tão baixa densidade narrativa, que eventualmente nem deveria ser considerado romance, né? Para aproximar essas distintas influências, essas distintas fontes da temática da identidade pessoal, a obra de Ricœur foi uma ponte incontornável, né? Porque, para dizer o mínimo, né, Tempo e Narrativa é uma obra até hoje sem par no que concerne a exploração das relações entre a narração e o pensamento filosófico. Né? Então, grosso modo, né, essas foram as relações do ponto de vista mais formal e metodológico, né? Acho que, para a resposta não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui e, na medida que a nossa conversa for acontecendo, eu vou apresentando melhor, do ponto de vista material, assim, dos temas, dos conceitos, das categorias desses pensadores, como é que eu tentei costurar essas três fontes.
Nossa, que interessante. Eu tenho até vergonha, mas eu nunca tinha ouvido falar desse romancista até tu mandar o teu trabalho pra gente ler. Mas estou curiosa. Quero saber mais. Agora, Vitor, indo mais na direção do Sartre. Tu diz que talvez a ideia mais importante da filosofia, ou melhor, da ontologia fenomenológica do Sartre, é a ideia do projeto existencial. Tu pode explicar o que é esse projeto existencial e qual é a relação com o conceito de ipseidade?
Ah, essa pergunta, ela é, talvez, a pergunta que atinge o núcleo de toda a argumentação que eu tentei desenvolver na primeira parte da tese, né? Porque, bem, o conceito de projeto existencial, ele vai aparecendo de modo difuso e velado durante todas as mais de 700 páginas de O Ser e Nada, pelo menos em sua edição em português, né? As mais de 700 páginas presumem o tempo inteiro essa ideia de que o ser humano ele não está no tempo, assim como um objeto estaria dentro de uma gaveta, né? A temporalidade concebida na tradição fenomenológica é uma temporalidade de tipo muito especial, né? Que ela é frequentemente pensada como sendo, tendo seu ponto focal, sua fonte, na experiência humana, né, naquilo que se convencionou chamada experiência de primeira pessoa. Então, de algum modo, sempre estamos orientados para algum futuro, né, tendo retido em nossa memória e em mesmo nas coisas das quais não estamos conscientemente, para as quais não estamos conscientemente atentos, temos um passado e estamos no presente. Essa orientação para o futuro é o que vai ser apresentado no final, especialmente na última parte de O Ser e o Nada, como a noção de projeto existencial, né? É muito curioso que esse projeto existencial, essa orientação existencial que todos nós temos em direção a fins, sejam eles quais forem, sempre são fins singulares, né? Cada indivíduo tem os próprios fins. Essa orientação é uma orientação que, na maior parte das vezes, na maior parte do tempo, a gente não está familiarizado com ela. Grosso modo, seria possível dizer, nós não sabemos bem o que nós estamos fazendo aqui, né? Na vida, na existência, né? E por diversas razões, né? O modo que a estratégia de Sartre dentro dessa fenomenologia, dentro dessa ontologia fenomenológica, para explicar o porquê de estarmos tão pouco familiarizados com os nossos próprios fins, afirmar que, na maior parte do tempo, nós vivemos de má fé. Isto é, nós dissimulamos de nós mesmos algumas verdades muito desagradáveis e, no lugar delas, apresentamos verdades agradáveis, né? Em especial, um conjunto de verdades desagradáveis é escamoteado da nossa compreensão comum, né? A saber, verdades estruturais, verdades ontologicamente estruturais, né? Eu gosto de operar com três conceitos e articulá-los, né? Três que aparecem em Serenada, que são o conceito de liberdade, responsabilidade e angústia, né? Sartre é o famoso filósofo que disse a célebre frase de que estamos condenados à liberdade, né? O que, em primeiro momento, pode parecer indicar, apontar numa direção de uma interpretação bastante festiva, né? Na verdade, é o contrário, né? Dizer que estamos condenados à liberdade é dizer que respondemos retroativamente a tudo que fizemos, né, a tudo que somos. Não somos nada exceto aquilo que fizemos. Daí a dimensão de radical responsabilidade que a liberdade acarreta. Eu respondo por tudo que sou, porque sou tudo aquilo que faço, né? Os meus desejos, eu respondo pelos meus desejos, os meus valores, as minhas crenças. Nada disso me vem de fora, nada disso me arrebata. Nada se passa como se um espírito, né, de súbito tomasse minha subjetividade e exercesse por mim a minha liberdade, né? Bem, essa condição de ser livre e de ser responsável, ela é razão da experiência da angústia, né? A angústia é aquela experiência que surge quando nós refletimos, né? A gente experimenta a angústia num tipo especial de reflexão, que é aquela reflexão na qual o objeto da nossa reflexão somos nós mesmos. Para retomar a frase que eu utilizei aqui, é a hora que nós nos perguntamos o que eu estou fazendo. Pergunta imbricada com essa outra. Quem eu sou? Né? Se eu sou o que estou fazendo, né? O que estou fazendo de minha vida? Nesse momento, mesmo que a gente não tenha familiaridade com esses fins últimos na direção dos quais nos projetamos, a suspensão do sentido normal que conforma a nossa vida cotidiana, ela nos coloca em contato, e aí chego no termo que você apresentou, né, que você apresentou na sua pergunta, Luiz, nós entramos em contato com nossa ipseidade, né? É um palavrão, né? Eu gosto de dizer que ipseidade é a palavra mais bonita da língua portuguesa, né? Porque ela designa um tipo muito especial de identidade, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas ipseidade significa um tipo de identidade que não é idêntica a si mesma, né? Aqui eu me sinto constrangido, porque é necessário entrar nesse tipo de minúcia dialética, filigrana dialética do pensamento de Sartre, porque o que significa uma identidade que não é idêntica a si mesma, né? Esse conceito que, desde a tradição metafísica que radica na Grécia Antiga, né? Como assim é uma identidade na qual A não é igual a A, né? Bem, retomando algo que eu tinha mencionado antes, em um modo de ser, para usar o vocabulário do meu amigo Gabriel Dietrich, em um modo de ser que é temporalizando a si mesmo, eu não coincido comigo mesmo em nenhum momento. A minha identidade, e é aí que a gente vê como isso se conecta com a questão da identidade pessoal, está sempre em jogo, está sempre em questão. Então, ipseidade é um conceito que nomeia isso que se revela quando a conformação normal do sentido do mundo entra em suspenso na experiência da angústia, né? A gente pode ver aqui uma espécie de variação existencial do problema cartesiano, né? A angústia é uma evidência em primeira pessoa, assim como o cogito cartesiano é uma evidência em primeira pessoa. Eu tenho absoluta certeza que existo quando penso eu sou, né? Porém, o caráter da evidência na filosofia de Sartre é um caráter dramático, né? Porque a constatação eu sou, ela é feita na forma de uma dúvida, e que não é uma dúvida meramente intelectual. É uma dúvida que cobre toda a minha existência em sua mais prosaica normalidade, né? Então, a experiência da angústia revela essa pura ipseidade, essa pura temporalização, essa pura tentativa de capturar o tempo e, capturando o tempo, estabelecer meu ser, né, que é a existência humana, né? É possível dizer que o grande projeto existencial de todos os seres humanos, por mais que cada um viva de uma forma absolutamente distinta, é um projeto de ser. Ser no sentido de ter identidade. Ou seja, o modo de explicar o conceito de desejo de ser, de desejo de ter identidade, ele seria o expediente que explicaria explicaria através de uma unidade integrativa, uma unidade sintética, todos os nossos comportamentos, todas as nossas condutas, seja nas mais excelsas atividades e empreendimentos nos quais a gente se meta, seja nos nossos gostos mais prosaicos. Né? Então, todos nós temos, né, no coração da nossa existência, e é um coração, o núcleo dessa existência, ele é vazio, né, porque ele se temporaliza o tempo inteiro e nada se estabiliza nele, é essa ipseidade pura que a experiência da má-fé mascara, porque ela, eventualmente, se apresenta na experiência da insustentável leveza da angústia, para usar uma expressão do Milan Kundera. Então, acho que é mais ou menos essa a relação entre projeto existencial e ipseidade, né? É a ideia de que há uma dimensão operante, constantemente operativa em nós, dando sentido, né? E, ao mesmo tempo, tentando evitar essa tomada de consciência de que essa atividade de doação de sentido para a existência é o próprio sentido, mais ou menos, que, como o Barão de Munchausen, tem que se tirar do lamaçal pelos cabelos, porque não haveria outro lastro de segurança para conferir sentido à existência.
Vitor, chegou aquele momento que tá saindo fumaça da minha cabeça, tá ligado? De tanta informação e tanta relação que eu faço com as coisas.
Apavorado. Isso é muito lindo! Mas na prática deve ser... Me diz quantas vezes tu teve que chorar em posição fetal enquanto tu escrevia tua tese?
Olha, eu acho que durante o período da construção da tese, eu fiz mais um acerto de contas com o Sartre, assim, porque... Toda essa filosofia da pura ipseidade, assim, durante a argumentação da tese, ela vai se transformando em objeto de análise. Eu termino a tese pensando mais com Kundera e Ricoeur, Sartre, o existencialismo de Sartre, as ideias dessa ontologia fenomenológica se tornam objeto, né? E não mais esse manancial, esse ferramental com o qual se podem pensar as questões. Então, Sartre, eu começo com Sartre na tese, exibindo essa caixa de ferramentas da ontologia fenomenológica, para, no final, através do pensamento mais matizado pela influência da história, pela passagem pela cultura, que é o de Ricoeur e de Kundera, mostrar Sartre como algo... como um caso exemplar ali daquela época, daquela cena, né? É muito lindo, eu confesso, né? Por muitos anos eu fui completamente apaixonado por essa... Por isso que eu vou chamar de sartrismo, né? E eu acho que é um pouco esse charme da decadência, às vezes, que atrai as pessoas para a pesquisa da obra do Sartre.
Tá todo mundo desamparado, pelo amor de Deus.
Exato.
Então, vamos à continuidade, né? O que significa dizer que a ipseidade precede a mesmidade? E de que forma essa dialética proposta por Ricoeur se diferencia da posição de Sartre?
Bem, dizer que a ipseidade precede a mesmidade é fazer uma brincadeira aqui, né, com o famoso slogan Sartre, né, que fala que a existência precede a essência, né? Para não me repetir, né, eu acho que já tentei pelo menos deixar claro o que significa isso, da existência ser uma tarefa de construção do sentido, né, na ontologia fenomenológica de Sartre, e essa tarefa ser constituída em grande medida por um investimento de significado no mundo que mascara o caráter puro de uma ipseidade que, quando acessa a si mesma, acessa o seu caráter esvaziado, né? Bem, quando eu digo que a ipseidade precede a mesmidade, e eu apresentei um trabalho que também está no Spotify, do grupo de estudos de Sartre da Universidade Estadual do Ceará, né? Ali eu detalhei um pouco mais isso, é dizer que é tentar adaptar esse espírito sartreano à hermenêutica riqueriana. Porque, como eu mencionei, eu pensei que é mais fecundo ler Sartre com Riquer do que Riquer com Sartre. Né? E, nesse sentido, o conceito da ipseidade, né, em Riquer, ele assume uma outra feição. O conceito da ipseidade, entrelaçado com o de mesmidade, ele é apresentado por Riquer nas conclusões de Tempo e Narrativa. Né? Riquer conclui Tempo e Narrativa com três aporias, né? E uma delas é o problema da identidade pessoal. A identidade pessoal é um problema porque é a colocação em enredo de uma vida. Todo Tempo e Narrativa é a perseguição de uma tese que envolve o enfrentamento das pesquisas em literatura, em historiografia, na própria fenomenologia, que é a tese de que o tempo só se torna humano quando ele é narrado, quando o tempo é posto em enredo, quando os elementos factuais, os acontecimentos, as ações, os sofrimentos de uma existência são enredados, são colocados de forma a... são sintetizados em uma história. Então, essa identidade narrativa que Riquer apresenta como uma espécie de solução em si mesmo como outro, né? No final do Tempo e Narrativa, Riquer admite, identidade narrativa nomeia tanto um problema quanto uma solução, né? Tanto uma solução quanto um problema. Por quê? Porque é sempre possível narrar de outro modo, né? Como eu publiquei num artigo recente, há uma insustentável leveza de um si que se constitui como história, né? Afinal de contas, sempre eu posso narrar de outro modo. Se isso, por um lado, parece um pouco desolador, né? Riquer é um daqueles autores que não tem a menor vergonha, o menor pudor de atribuir um valor positivo a certas formas de consolo e superação do sofrimento. Ou seja, em alguns momentos, é muito importante poder narrar. É muito importante poder narrar diferente, né? É um tema também de Walter Benjamin, né? É preciso que seja possível que um indivíduo traumatizado, por exemplo, elabore uma narrativa, faça um luto, né? Em suma, Riquer entende que, para o bem ou para o mal, nós sempre podemos narrar de forma diferente. Dizer que a ipseidade precede a mesmidade é dizer que a estrutura temporal da existência humana, ela é mais básica do que aquelas qualidades que a gente aparentemente sustenta de forma estável, né? Nossas qualidades de caráter, os estados mentais nos quais a gente está frequentemente envolvido. Essa estrutura de temporalidade aberta para que permite essas sempre diferentes elaborações, ela seria mais básica. Porém, diferentemente de Sartre, né, para retomar o fio da pergunta, Riquer não entende que toda e qualquer conformação de sentido para a vida deva ser compreendida na chave do auto-engano, da má-fé, qualquer coisa assim. Muitos estudos têm apontado como há algumas consequências despersonalizantes na filosofia de Sartre, né? O meu próprio orientador, o professor Noeli, é uma dessas pessoas, né, que há quase 10 anos vem frequentemente publicando sobre uma possibilidade de leitura de um Sartre enquanto um místico, né, um indivíduo que, ao pensar que a ipseidade deve preservar-se pura e não perder-se ou alienar-se em qualidades, pode ser lido muito próximo de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Meister Eckhart, né? Ricoeur não jamais compraria essa filosofia da despersonalização. Pelo contrário, né? Ricoeur, enquanto um filósofo do sentido, preocupado com uma vida boa para e com os outros nas instituições justas, né? Para usar o slogan dele, da sua pequena ética, né? Como diz o meu orientador, da sua etiqueta, né? Ricoeur entende que há uma dialética entre esse polo que permanece permanentemente aberto, né, que nos põe, por exemplo, a perseguir as promessas que a gente faz, os projetos que a gente faz, as expectativas que a gente constrói, que é o polo da ipseidade, e o polo da mesma idade, que é aquele polo das qualidades pelas quais a gente pode ser identificado e reidentificado no tempo, né? Basicamente, se a ipseidade nomeia a nossa capacidade de fazer promessas e projetos, a nossa capacidade de lançar-nos em expectativas e possibilidades, mesma idade designa o nosso, a nossa, as nossas qualidades aparentemente estáveis. Elas não têm uma estabilidade metafísica, elas não têm uma densidade metafísica, mas elas têm uma importância ética, né? A mesma idade se apresenta na figura do caráter, né? Então, como eu posso prometer se eu não tenho um caráter, né? Por mais trivial que essa frase pareça ser, como podem confiar nas minhas promessas se eu não ofereço esse lastro de caráter a partir do qual, enfim, a minha promessa possa ser fiada, né? Possa ser alvo de confiança. A grande diferença entre esses dois é que, enquanto Sartre pensa que a existência autêntica envolve uma destruição do ego, dessas qualidades estáveis, Ricoeur entende uma dialética, né? Ricoeur é inimigo também das vontades obstinadas que fazem com que as pessoas pareçam petrificadas no tempo, né? Mas ele entende que há que se ter abertura tanto para a inovação quanto para a manutenção das promessas. Eu não estou preso dentro das minhas qualidades, eu sempre posso inovar, mas as minhas qualidades são o lastro que dão confiabilidade à minha palavra. Na topografia que Ricoeur faz no prefácio de Si Mesmo Como um Outro, Sartre, no meu entender, foi o que eu apresentei na tese, estaria muito perto de pensadores como David Hume e Friedrich Nietzsche, que entendem a subjetividade como um fluxo ou um feixe de elementos ilusórios, né? Não haveria nenhum substrato por trás daquilo que a gente chama de identidade pessoal, né? Sartre não dá condições para uma dialética da inovação e da sedimentação de qualidades, de atos, né? Sartre seria, nesse sentido, um pensador da revolução permanente, né? Para usar uma categoria, acho que é do Trotsky, né? Me corrijam se eu estiver errado.
Tu pode me falar um pouco sobre essa psicanálise criada por Sartre, a psicanálise existencialista, e de que forma que ela se distingue dos escritos freudianos, e também se, na tua opinião, ela se aproxima de alguma forma das ideias de Lacan?
Ah, excelente pergunta, Luísa. Isso é uma coisa que me coloca em contato com uma das minhas grandes paixões, né, que é a psicanálise, e que hoje eu consulto lá o meu histórico de empréstimos da Biblioteca Central e das outras bibliotecas, né, e eu percebo que muito cedo eu já estava assim, tateando, né, de maneira um pouco selvagem, na bibliografia sobre psicanálise, né. E então, em determinado momento, eu descubro lá no final do Serio Nada esse esboço de uma psicanálise existencial. Bem, primeiro, acho que do ponto de vista institucional é interessante mencionar que hoje ela já não é mais um esboço. Ela vem sendo praticada, né, clinicamente. Acho que você sabe melhor que eu, né? ali em Santa Catarina, tem um grupo bastante forte, né, capitaneado pela professora Daniela Schneider. Ou seja, a psicanálise existencial se transformou em clínica. Bem, mas no que ela se distingue da psicanálise tradicional? Eu não explorei esse tema na tese, né, porque eu precisava aguardar, né, pelo menos alguns temas que eu pudesse, eventualmente, desenvolvendo um pós-doutorado, né, alguns temas que eu pudesse fazer com paixão uma nova pesquisa. Então, o que eu vou falar aqui é mais a partir das leituras que eu faço, né, dos incontáveis textos de psicanálise que eu leio ainda de forma um pouco selvagem. A grande diferença da psicanálise existencial para a psicanálise, né, é a ênfase no futuro, né? Especialmente com Freud, a cultura francesa da primeira metade do século XX, ela é perpassada por uma presença ubíqua da psicanálise, né? É talvez o lugar onde ela vá florescer, certamente o lugar onde ela floresce de maneira mais fecunda, né? É a França. Então, Sartre escolhe Freud como um dos seus interlocutores em O Ser e o Nada, né? Porque toda essa discussão sobre má-fé, sobre mascaramento e dissimulação de verdades desagradáveis, Sartre entende que esse debate é enfrentado pela psicanálise de Freud, só que é enfrentado de uma maneira inadequada, né? Então, a gente vai ter lá, na sessão sobre a distinção entre má-fé e mera mentira, em O Ser e o Nada, um enfrentamento de Sartre com Freud. Basicamente, Sartre vai dizer, Freud, para conseguir explicar como as pessoas enganam a si mesmas, ele duplica o psiquismo humano, né? Ele cinge em dois, com essas noções como ego e id, né? Então, eu não me engano, sou enganado por mim mesmo, né? Se a gente vai para o texto do Freud mesmo, a gente percebe que algumas alegações o Sartre está fazendo, talvez, não de modo a enfrentar o texto de Freud, mas o Freud que circula, né? O Freud que circula nos cafés nos quais Sartre escrevia. Porque Sartre afirma que é autocontraditório a ideia de uma instância como o id, que faz de tudo para se manifestar no sonho, no ato falho, etc., que justamente diante do analista, o id decida se esconder, né, na resistência. Então, como assim o id, de repente o id se tornou consciente, mas ele não era inconsciente, né? Aqui a gente está exatamente no ponto de separação entre a fenomenologia e a psicanálise, né? Porque a fenomenologia é uma filosofia da consciência, né? De uma consciência translúcida, né? Sartre interpreta de forma radical a fenomenologia de Edmund Husserl e coloca muita ênfase no conceito de consciência. Então, os processos de autoengano explicados pela psicanálise são explicados por Sartre na psicanálise existencial na chave do que a gente estava conversando antes, do projeto existencial. Sartre chega a afirmar assim, a pessoa não decide deliberadamente, voluntariamente, se enganar. Ela instaura isso a partir dessa orientação na direção de certos fins, com os quais não estamos frequentemente familiarizados, e ao instaurar esse modo de má-fé de ver e viver a vida, a pessoa também decide, sem perceber, que ela decide o estatuto da verdade. Ela decide que se deixará convencer por evidências não persuasivas. É uma expressão que Sartre usa que eu acho que ela poderia ser reatualizada porque ela está em profundo contato com o tema da pós-verdade, das fake news, né? Como assim as pessoas se deixam convencer com evidências não persuasivas, com evidências insuficientes? Sim, elas fazem isso e é uma certa opção por uma visão de mundo, né? Ele chega a utilizar o termo alemão Weltanschauung, né? Visão de mundo ou concepção de mundo, para dizer que essa existência na má-fé envolve uma compreensão, frequentemente tácita, implícita, não explícita, do que é a verdade, né? Então, não tem inconsciente nesse Sartre da fenomenologia, da ontologia fenomenológica, né? se a gente vai no texto do Freud, a gente encontra, eu não vou me estender nisso aqui, a gente encontra elementos para perceber que Sartre está sendo um pouco injusto e criando o Freud do qual ele precisa para poder apresentar a sua teoria como alternativa. Né? Então, a psicanálise existencial é uma investigação desse projeto, dessa orientação na direção de um fim, né? Que é sempre realização de identidade, aquisição de um ser. Né? Todo mundo, a qualquer momento considerado, pode se dizer dessa pessoa que ela está orientada para um fim e que esse fim envolve a posse de qualidades que lhe dariam uma identidade estável. A ontologia de Sartre, do modo como ela se conduz, vai dizer que é absolutamente impossível, né, a realização dessa identidade. A questão identitária, né, que é uma palavra que hoje circula muito no mundo da política, né, mas a questão identitária é a questão de o ser e o nada por excelência. E ela é uma questão que nasce truncada, né, ela nasce se resolvendo negativamente, porque não é dado, né, ao existente humano nenhum lastro de possibilidade de estabilização em essência, em identidade e em ser. Então, o que a psicanálise existencial faz, ou pretende fazer, é oportunizar uma familiarização do indivíduo com esse seu fim. A pergunta que surge na angústia, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo, por que eu estou fazendo isso e indo para esse lugar, essa pergunta angustiante, ela é reativada na psicanálise existencial. E como a gente pode perceber, é um horizonte de investigação de uma subjetividade que não aponta para os traumas da infância, né? Sartre vai dizer que essa orientação da psicanálise tradicional para o passado, ela deve ser reinterpretada, porque o passado sempre terá o sentido X, Y ou Z, na medida em que eu me orientar para o fim A, B ou C. Quando eu me oriento para a realização desta, daquela ou daquela outra identidade, eu ressignifico o meu passado. Eu sempre utilizava em sala de aula, quando eu lecionava numa faculdade católica, na FAP, fazendo a faculdade palotina, eu sempre utilizava com os alunos o exemplo de permanecer ou sair do seminário. Quando você está no seminário e quer ser padre, a sua vida seminarística tem um sentido X. Mas quando você decide sair do seminário e viver não sendo padre, adquire um sentido Y. Tudo isso para dizer que o passado, a força do passado, a força que o passado tem em Freud, é totalmente invertido em Sartre. O passado não tem força nenhuma, mas o futuro e o direcionamento do nosso projeto existencial no presente, sim, é aqui que a gente deve investigar. Com relação ao Lacan, há uma diferença que eu acho que pode ser colocada na base, assim, é que, bem, Freud a gente sabe que queria compreender-se na esteira daquilo que na Alemanha se chamava de Naturwissenschaften, né? As ciências naturais. Era preciso, o lastro epistemológico que Freud buscava era o das ciências naturais. Lacan, se vendo tão ou mais bombardeado quanto Freud das acusações de charlatanismo, né? Vocês sabem, vocês devem perceber que, né? A Luísa deve saber muito melhor do que eu, que a psicanálise é todos os dias sai um livro dizendo que a psicanálise não é ciência e por quê, né? É extraordinário. E Lacan vai buscar no estruturalismo, né? Como ele, como tantos outros, um novo expediente de cientificidade e objetividade para a psicanálise. E o estruturalismo é uma perspectiva famosa por destituir dessas malhas linguísticas nas quais a investigação passa a ser feita, para a qual passa a ser direcionada, né? A destituição do sujeito, né? Tem um livro muito interessante de uma autora chamada Betty Cannon, que ela diz assim, se em Sartre tudo se resolve em termos de praxis, em termos do que faço, em Lacan tudo se resolve em termos de exis, em termos de como me posiciono, né? Não haveria, segundo essa autora, uma abertura em Lacan para reforma de um ego, como há em Sartre, muito menos para uma revolução de um ego, né? Você não muda tanto assim, né? Por ser um estruturalista, Lacan está muito longe do humanismo, né? E por mais que pareça teórica essa ideia de uma psicanálise existencial que nos familiarize com o nosso projeto mais íntimo e nos coloque em contato com essas experiências privilegiadas nas quais temos que acertar as contas com quem somos, ainda é muito próximo da ética e do humanismo. Essa psicanálise existencial, certo, chega a dizer em O Ser e o Nada, ela é, em certo sentido, uma descrição moral, né? Então, essa seria a grande diferença, né? Eu realmente não teria como responder essa pergunta do ponto de vista das práticas clínicas. Eu não sei como opera, como se dá a clínica em psicanálise existencial. Mas os pressupostos teóricos são praticamente... eles são diametralmente opostos dos da psicanálise tradicional.
Longe de saber Lacan, porque, na verdade, olha, encontrar alguém que sabe Lacan realmente é difícil. Até porque eu tô recém aprendendo. Obrigada pelo seu Marcos Pipo, você é incrível. Mas essa questão com Sartre... Claro que é só um pequeno recorte, tem que ver toda a teoria da psicanálise existencialista dele. Mas me lembrava um pouco de Lacan no quesito quando ele fala sobre não haver uma essência e que, na verdade, só temos máscaras atrás de máscaras e que vivemos nesse mundo da aparência, pela falta.
Sim, eu tenho passado muito tempo com os psicanalistas, né? Ou seja, fazendo os deveres de casa, os afazeres de casa, ouvindo palestras de Maria Rita Kiel, Christian Dunker, do já saudoso Contardo Caligares, né? E o Christian Dunker, em especial, ele tem um canal no qual a gente entra em contato com bastante teoria e também tem o canal da USP lá no qual aparecem palestras bem técnicas dele. Eu me aproximei do Lacan em razão disso aí que você observa, Luiz, da aparente sobreposição de algumas ideias deles. Ah, quando Lacan diz não existe a relação sexual, mas espera aí, isso é muito perto do que Sartre está dizendo quando diz que não existe a relação humana em geral, que o outro é um inferno, que não há relação entre sujeito e sujeito, que eu objetifico o outro automaticamente se eu entro em contato com ele.
Depois... Meu Deus!
insisto, né? Há um charme decadentista que perpassa, assim, enquanto a atmosfera, perfume, nas páginas de O Ser e o Nada. Né? É um humanismo bem severo, né? Porque se ele é o humanista, em contraposição a Lacan, decretar, né? Depois ele revê essas posições, ele vai se aproximando cada vez mais de um pensamento moral, né? É muito curioso esse aspecto da trajetória do Sartre. Ele não termina, sempre ele planeja duas obras e ele não termina a segunda, né? E ele escreveria uma ética que ele nunca publicou.
Bom, e de que forma a própria biografia do Sartre se aproxima das teorias que a gente discutiu?
Ah, então, essa foi uma coisa que eu... Isso está no título da minha tese. O título da minha tese, ele não descreve toda a tese. Insisto, né, a quarta parte da tese, ela é amplamente um desenvolvimento das ideias de Milan Kundera, né? Mas até a terceira, confesso para vocês agora que a banca passou, né, o que eu fiz foi apresentar o Milan Kundera. Se você não lê a introdução da tese, na qual eu estou avisando que eu vou fazer, o Milan Kundera parece um presente surpresa, assim, porque... Peraí, por que que surgiu esse negócio aqui, né? Eu vinha fazendo um estudo mais ou menos comparativo entre as posições de Sartre e Ricoeur, e na terceira parte, que é a mais breve da minha tese, tem 50 páginas, mais ou menos, eu decidi fazer o seguinte, eu decidi contar uma história, e essa história é a história do Sartre, né? Por quê? Como eu decidi fazer isso? A primeira parte da tese é a reconstrução das ideias da psicanálise existencial de Sartre, né? Ou da ontologia fenomenológica e, nessa direção, da psicanálise existencial, né? Porque a ontologia fenomenológica é uma teoria geral sobre o ser humano, E a psicanálise existencial é a investigação do singular que é o ser humano. Né? O ser humano existe em abstrato, sem a psicanálise existencial. Em certo sentido, a ontologia fenomenológica não par de pé, porque não há o ser humano em geral, só há singulares. Na segunda parte, eu exploro a hermenêutica, eu decidi chamar, né, como eu vejo por aí, eu gosto muito dessa expressão, hermenêutica narrativista. Eu não centro só no Ricœur, mas ele é o camisa 10 dessa segunda parte, né, tudo gira em torno dele. Por quê? Porque em algumas brechas, em algumas frestas de o ser e o nada, Sartre diz que o ambiente de investigação da psicanálise existencial é, o que ele vai dizer, a história de cada um. Então, se ele não desenvolve isso, se isso não aparece como conceito, para mim foi suficiente que aparecesse como um indício, assim, como vestígio, traço, uma fresta pela qual eu pudesse dizer, olha, tudo bem, a gente investiga na história de cada um, mas como é que é essa história aí? Né? E aí eu acho que posso dizer com alguma tranquilidade, a obra do Ricœur é um manancial de reflexão sobre aquilo que a gente chama comumente de história de vida, né? E que, para Ricœur, é a matéria da nossa identidade narrativa. Por que o título da minha tese é Desejo de Viver Belas Histórias? Se a gente pegar a ideia de Sartre, de que é a existência que precede a essência, e não a essência que precede a existência, a gente acompanha ele na sua convicção existencialista profunda. E é obrigado a dizer, olha, quem entende que a essência precede a existência está de má fé. Me pareceu que entre essas duas possibilidades faltava uma terceira, que é o seguinte. E nos casos em que a pessoa não acha que a essência precede a existência, isso é, que ela está dada, que eu já tenho a minha essência, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho um aspecto, uma qualidade a partir da qual eu posso me definir. Se a pessoa não experimenta esse tipo de vida, mas um outro no qual ela pensa o seguinte, eu ainda não tenho a essência, mas lá na frente, sei lá, quando eu me formar, quando eu tiver o meu doutorado, quando eu tiver meu cargo na universidade pública, meus filhos, meus livros publicados, aí eu terei uma essência. Né? E nesses casos, por exemplo, grosso modo, né, para explicar de modo mais formal e estrutural isso que eu apresentei como um exemplo, e nesses casos em que a pessoa acha que ela pode realizar uma essência no tempo, o que significa esse tipo de projeto? Ora, se todos têm desejo de ser, desejo de ter identidade, esse desejo assume frequentemente a forma de desejo de viver histórias, seja uma grande história, seja um conjunto de histórias. Há um desejo profundo de viver belas histórias. Né? Há quem ache que a vida não está dada, não está pronta, mas que, pelo contrário, né? Há pessoas que a gente sabe muito bem que cada novo dia, né, que nasce é só a ocasião para elas reafirmarem suas essências estáveis, né, suas personalidades muito fortes, né, mas tem outras pessoas que estão numa espécie de jornada. Né? Esse é um tipo de... Né, se a gente fosse fazer uma recapitulação histórica, esse é um tipo de conformação subjetiva que só se torna possível na Idade Média, né, na qual a ideia de vida como jornada passa a circular, a ser mais hegemônica, né? Ironicamente, só para fazer um comentário paralelo aqui, é uma ideia que apareceu num livro que eu deixei para ler depois que eu tivesse concluído o argumento da tese, e ironicamente ele poderia ter sido muito mais bem usado, que é o livro O Bovarismo Brasileiro, da psicanalista Maria Rita Kell, né? Ao analisar a Madame Bovary de Flaubert, ela se serve lá da categoria que um psiquiatra do início do século XX usou, que é bovarismo, que nada mais é do que isso. É o desejo de viver belas histórias como as dos livros. Né? A literatura enlouquece as pessoas, né? Enlouqueceu Don Quixote, enlouqueceu Bovary, etc. Né? Então, muito bem, é preciso admitir que o desejo de ser, portanto, assume eventualmente a forma de desejo de viver belas histórias. Entre a primeira e a segunda parte da tese, então, eu construí o conceito. E agora, o que eu faço com ele? Bom, vamos ver se ele se aplica. Vamos investigar a vida de alguém. De quem? Tive uma ideia. Do próprio Sartre. E, como diz um famoso deputado, né, o Sartre é um alvo facílimo para ser investigado dessa forma, porque ele doa o cartão e ele doa a senha. Né? Ele simplesmente, nas páginas dos seus diários de guerra, por exemplo, no dia 2 de dezembro de 1939, ele confessa que vive imbuído de algo que ele decide chamar de ilusão biográfica. Né? Esse conceito vai reaparecer depois, tem um texto do Pierre Bourdieu sobre isso, em 85, furioso com o modo como as histórias de vida, bem na época que Ricard está publicando Tempo e Narrativa, o Bourdieu está se vendo louco porque todo mundo nas ciências sociais só quer contar a história de vida como se isso fosse lastro epistemológico para a construção das ciências sociais, né? Então, em 1939, Sartre escreve lá nos seus diários: vivo imbuído de uma ilusão biográfica. Vivo como se tivesse um inexorável destino diante de mim. E esse destino é o de ser um grande escritor, que será lido, será amado, que nem aqueles escritores que eu lia na biblioteca do meu avô. Eu, inclusive, sei que terei que ser uma boa pessoa, porque para que essa história seja bela, eu terei que ser bom. Né? Ou seja, o ético a serviço do estético aqui, Sartre imbuído do desejo de viver uma bela história. Uma grande bela história. Ele faz outro acerto de contas consigo mesmo, em 1963, num livro que leva um Nobel e que ele recusa, intitulado As Palavras, no qual ele reconta a história da própria infância, justamente desse período no qual ele vai dizer que foi imbuído dessa ilusão biográfica, em certa medida pelo avô, né, pelos adultos que o cercavam, né, e que ele passou a vida inteira nessa perseguição dessa identidade de escritor, e que ali, nos anos 60, ele não tinha como olhar para isso a não ser como uma neurose burguesa. Né? Ele chega a usar um vocabulário teológico: eu queria me salvar pelas obras, eu queria me salvar pelos escritos. Muito bem, né? Então, se Sartre confessa o desejo de viver belas histórias, só acrescento mais um ponto, porque se relaciona com uma outra coisa que eu já mencionei. Porém, eu fiquei tentado a dizer que são histórias no plural e não história no singular, né? Sartre foi uma criança nos anos 10, um jovem nos anos 20, do século 20. O modelo de narratividade ao qual ele foi exposto foi o do grande romance realista europeu, no qual as vidas são grandes, elas têm muita unidade, etc. E tal. Eu penso que com a ideia de histórias no plural, né, eu chego a apresentar, mais uma vez, graças a um texto, casos que casualmente eu li, da psicanalista Maria Rita Kell, eu apresento na última parte da tese a ideia de que a gente poderia substituir esse modelo de um grande romance de uma vida por um de uma coleção de contos. Né? Por quê? Porque o cenário no qual a gente vive, isto é, o mundo historicamente considerado, ele é um mundo no qual a gente nasce em um mundo, cresce no outro, vive num terceiro e vai morrer ainda num quarto. Se a gente dispor de tempo suficiente para isso, o mundo se apresenta, a tessitura da nossa experiência histórica, de modo hegemônico, evidentemente isso não é uma regra, né? Mas em grande medida nós estamos numa circunstância na qual parece pertinente substituir o modelo da unidade narrativa de uma vida, como diz o filósofo Alasdair MacIntyre, pela ideia de coleção de contos. Nós somos constrangidos, durante nossa vida inteira, a abandonar projetos, descumprir promessas, nossas expectativas se frustram, e a gente se vê em cenários, essa é uma expressão da qual Milan Kundera gosta muito, a gente está representando um papel e, frequentemente, a peça muda. Né? Quem vive no Brasil dos últimos 7 anos sabe precisamente como é isso. Quem está fazendo pós-graduação e indo na direção de um futuro que simplesmente deixou de existir, sabe como é que é isso. Né? Então, eu acho que a ideia de coleção de contos, é a ideia que eu apresento no fim da tese, ela serve inclusive para ler a biografia do próprio Sartre, de modo que a gente não fique, né, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas provavelmente podem acidentalmente ou propositalmente tê-la, abrir uma biografia sobre Sartre, ou um, especialmente os biógrafos ainda são um pouco mais consequentes, mas se a gente abre os livros de filosofia sobre Sartre, a trajetória intelectual de Sartre é apresentada com uma ingenuidade que parece que aos 14 anos Sartre já sabia tudo o que queria dizer e fazer na vida, né? Como se ele não tivesse feito exatamente aquilo que as circunstâncias permitiram, exigiram, possibilitaram, etc. Né? Então, há um modo muito ingênuo de ler biografias e experimentar, né? Se a vida pode ser narrada é porque ela já é, em certa medida, vivida como história, como diz o Lacan. Há uma maneira muito ingênua de apresentar biografias que eu acho, né, se a gente pode realmente acreditar que dá uma contribuição a um debate, eu acho que essa ideia de coleção de contos no lugar da unidade biográfica de uma vida, unidade narrativa de uma vida, ela é fecunda para, por exemplo, capturar os sujeitos do século XXI. A história do Sartre, das sucessivas mudanças de orientação, de trajetória, de interesse, de projeto, de expectativa, de promessa de Sartre, todas as vicissitudes da história dele, eu acho que também são mais facilmente capturáveis se transformarmos, fragmentarmos essa grande biografia numa série de contos. E dessa forma, eu acho que a gente ganha muitos Sartres, né? E a gente ganha, se a gente aplica isso a nós mesmos, a gente ganha muitos si mesmos como outros. Mas também não pode colecionar demais, né? Porque senão a gente expulsa a neurose pela porta, ela entra pela janela. Ah, não tem que explicar a vida inteira, pode deixar umas lacunas. Tá bom, mas eu vou guardar cada conto da minha, cada fase da minha vida. Calma, calma, calma.
Nossa, eu tô aqui, ó, achei incrível a forma como tu enxergou essa possibilidade. E aí, o que nos resta? A gente tá vivendo o quê? Uns contos trágicos? Umas comédias?
Ah, pois é, o gênero, né? De que gênero são as nossas vidas, né? Bom, seria má fé, né, para mostrar a vitalidade desse conceito de Sartre, dizer que a gente pode simplesmente decidir qual é o gênero da nossa vida, como se não houvesse uma absoluta dimensão histórica incontornável, né, diante da qual a gente responde em grande medida, né? Então, a que gêneros pertencem as nossas vidas? Eu acho que há uma dimensão mais coletiva e uma mais singular de responder a isso. E é uma tipificação que eu arrisco fazer na tese, eu vou buscar nos teóricos da história a inspiração para isso, mas é uma tipificação mínima, que é assim, a que gênero pertence a sua vida depende qual é o aspecto do tempo que você privilegia, é o futuro, passado ou presente. As épocas da história humana são marcadas, né? Os medievais achavam, né, que tudo que se precisava saber sobre a história já estava dado. Era a época da história magistra vitae. Quando começa a modernidade, né, quando dá a Revolução Francesa, né, fica muito nítido que quem informa é o futuro e o passado foi destituído da sua posição de autoridade. E há alguns historiadores que dizem assim, olha, mais ou menos desde 1989 nós estamos num presente que não passa, né? Acho que é uma experiência que muitos tiveram durante essa pandemia, né? Um tempo que simplesmente não escoa, né? Os dias se repetem e morrem e a gente não sente a experiência da passagem do tempo, né? Então, de certo modo, né, a gente experimenta, do ponto de vista coletivo, a gente está a história do nosso mundo nesse momento, ela é presentista, né? Ela não nos pede muito, ela só pede que a gente, quais são as grandes escolhas que a gente tem que fazer, é das marcas que a gente gosta mais, o sabão preferido, né? A nossa cerveja preferida, né? As decisões são momentâneas, assim, né? Não venha com grandes projetos de país, projeto de futuro, esse tipo de coisa não tem mais lugar no nosso clima histórico. Mas essa é a topografia social da coisa. Do ponto de vista individual, eu acho que todos nós vivemos, cada um de nós vive mais orientado para o próprio passado, mais orientado para o próprio presente ou mais orientado para o próprio futuro. Né? Quem tem a orientação mais futurizante, por exemplo, nesse momento de pandemia, pode enfrentar mais ansiedade, né? Eu tenho essa impressão. Né? E a pessoa que é mais orientada para o passado, né, está num momento que mostra a nervura da temporalidade que não passa, né? A pessoa mais orientada para o passado vai ficar nostálgica. E daí por diante. Né? É uma tipificação mínima, né? Boba, eu quero desenvolver isso melhor futuramente.
Sim, olha, eu me sinto numa sitcom. Às vezes tem coisas que acontecem que eu posso até escutar as risadas forçadas de fundo. Espero que não seja uma psicose. Mas, enfim... Vitor, infelizmente a gente tá chegando no final. Nossa conversa tá muito boa mesmo. E como sempre, vamos fazer as perguntinhas, né, as mais fáceis agora. Que é, o que te levou a fazer a filosofia? E ao teu ver, qual é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas?
Ah, uma é muito fácil de responder e uma é completamente impossível. Muito, muito difícil, completamente impossível, não. Mas, bem, qual é a fácil, né? É fácil responder o que me levou a fazer filosofia, né? Para ser fiel ao espírito dos autores sobre os quais a gente conversou aqui hoje, eu vou dar uma resposta que é completamente decepcionante. Foi o mais puro acaso, né, que me levou a fazer filosofia. Ah, mas você, quando eu digo isso para algum amigo, né, especialmente o meu colega Gabriel Dietrich, como assim foi por acaso, Vitor? Você é um vocacionado. A gente está há 10 anos conversando sem parar, como se tivesse preso lá na peça do Sartre, né, no inferno sartreano lá. Como assim foi por acaso? Mas foi. Foi um grandíssimo acaso, porque no ensino médio eu fazia teatro. E... foi o professor Cristiano Bittencourt, né, que hoje posso estar mal informado, mas eu acho que ele está trabalhando na UFN, com pedagogia, e ele dava aulas, né, nós éramos muito mais jovens, isso já faz 18 anos, eu apanhava o professor Cristiano, né, que dava aulas de teatro para nós, no ensino médio, de graça, assim, por amor ao teatro. E eu, mas quem é Brecht? Quem é Beckett? Eu sei o quê. Eu só queria saber dos bonequinhos, né? Quem são esses autores? Ionesco. E o Sartre, né? O Sartre também é um autor do teatro. E ele assim, Vitor, você já leu O Mundo de Sofia? Não. É que você gosta muito das ideias das pessoas, né? Você tem que ler O Mundo de Sofia. E eu, porque eu acho que você deveria fazer filosofia. Filosofia? Uma faculdade de filosofia? Nunca. Tinha me ocorrido essa ideia, e eu ia jogar, né, quem é mais antigo vai lembrar que nessa época as pessoas, até 2010, eu acho, 2011, não me lembro bem, as pessoas entravam por um processo seriado chamado PEIS, na Universidade Federal de Santa Maria, né, então eu fiz uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo ano, e eu ia desperdiçar toda essa nota que eu adquiri nos dois anos anteriores, tentando a prova para psicologia. Né? E aí eu ia jogar tudo fora.
Eu entendo essa dor.
Daí apareceu essa dica. Eu li O Mundo de Sofia em 3 dias, né? Sentei no sofá do meu quarto e fiquei lendo. E aí pela primeira vez me ocorre, eu vou fazer uma faculdade para estudar todas essas teorias. Eu achei o máximo, né? Nunca tinha ouvido falar de Spinoza, Darwin, Marx, não sei quem. Nunca tinha ouvido assim. Aquilo é um minicurso de filosofia, aquele livro, né? Romanceado. E aí eu mudei e fiz e passei, né? Dos 8 que passaram pelo PEIS naquele ano, eram 40, 32 pelo vestibular, 8 pelo PEIS. Eu entrei pelo PEIS, né? No 8º lugar, a última vaga daquela turma 2004 foi minha. E é muito curioso lembrar, assim, como tudo começa. O que eu tinha lido, sei lá, no verão entre 2002 e 2013? Eu tinha lido toda a obra que o Paulo Coelho disponibilizou em PDF, assim. Então, eu sou diferente daquela safra de pessoas que estavam lendo, não sei, Trotsky, Rosa Luxemburgo, sabe? Eu era amigo desses caras, mas eu estava lendo Paulo Coelho, eu estava lendo as coisas esotéricas, assim, e li o Mundo de Sofia, e no primeiro dia de aula, o professor Marcelo Fabre, né, um grande mestre, um grande inspirador, pergunta, ah, como vocês vieram parar aqui? Aí não foi angústia, foi pelo contrário, eu achei lindo. Ah, eu li todo Paulo Coelho, li muito Sofia e vim pra cá, né? E ele faz aquela cara compreensiva, beatífica, que só ele sabe fazer, né? Ah, mais um, né? Mais um. Mas eu acho que é parte da trajetória da gente, né? É. Então eu acho que foi um grande acaso. Depois a filosofia me colonizou, né? Colonizou a minha forma de pensar. Né? Todas aquelas curiosidades esotéricas que eu tinha na adolescência foram ficando mais difusas e tal. E eu não parei mais. Né? Então, a entrada foi por acaso. Foi por acaso, eu devo... Eu ainda tenho que dizer isso para o professor Cristiano Bittencourt, né, que eu devia ser um péssimo ator, eu era mais músico no grupo do que ator, né, e... Ainda bem que ele me mandou ler um livro de filosofia e parar de encher o saco dele, porque eu não me arrependo em nenhum momento. Acho que as vocações podem, né, nascer por acaso. E aí você perguntou do papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas. Olha, esse é um dos temas que eu acho que sobre o qual eu mais converso com os meus pares, especialmente os da minha faixa, assim, né? Porque a gente pega a pessoa que está com 20 anos entrando no curso, ela tem uma percepção, eu estou com 35, você vai conversar com o professor de 50, ele também já tem uma outra percepção. Então, eu acho que a minha geração, né, em especial os meus convívios, ali, a galera da finitude, como a gente se auto-intitulava, do tempo uns 10 anos atrás, a gente vai percebendo uma coisa, assim, pelo menos esse é o meu balanço, que há uma grande diferença entre a filosofia enquanto ideia de saber abstrato que circula na sociedade e a profissão de filosofia, né, dentro das universidades. Há uma diferença enorme. Para as pessoas que decidirem, né, que como eu bate numa commodity filosófica que veio o Mundo de Sofia e vai para lá, eu só diria o seguinte: cultive suas questões. Né? Eu não fui um acadêmico disciplinado durante todo o meu trajeto, que está terminando, eu ainda tenho uns 70 dias para mandar a tese, mas tecnicamente acabou. Né? Então, o que me salvou de um limbo, do ostracismo, assim, de não ter o que fazer com a filosofia, é a inquietação. Sabe? Pensando de novo no Caligaris, lá, que no Cartas a um Jovem Terapeuta diz, tenha um pouco de incômodo, sofrimento psíquico, conheça a experiência do sofrimento psíquico, é importante que você saiba, né, o que é o sofrimento psíquico. Eu acho que há uma dimensão incontornável, assim, se você quer viver para pesquisa em filosofia, tem que ter inquietação, né? Acho que toda a obra do Ricœur é costurada com base nas inquietações que ele teve e ele vai respondendo as coisas com os livros que ele vai lendo, e nesse sentido, quando eu terminei a tese, eu pensei, foi mais ou menos isso que eu fiz. Já que eu não sou uma pessoa muito disciplinada, sem a inquietação, eu tava errado. Eu teria feito um concurso público para uma outra área e não teria feito esse doutorado. Para as vidas humanas em geral, eu vou... Eu pensei, quando a gente conversou pela primeira vez, né, tenho ouvido os outros episódios e essa pergunta, ela recorre, né, porque o que eu poderia esperar enquanto profissional de filosofia, né, do impacto da minha profissão e da minha vocação, da minha função social de professor na vida das pessoas, né? Eu vou usar uma metáfora, que é a metáfora do professor Ronay Rocha, na verdade, não é minha. É que mais ou menos é o seguinte, né? Em algum momento o Homo sapiens passou a utilizar esse meio que é a linguagem para se relacionar com o mundo. E, de certa maneira, perdeu 99,9% do acesso direto ao mundo, né? A gente vive linguisticamente mediado nesse mundo. A gente povoa o mundo com sentido para poder habitá-lo. Né? Isso é feito com linguagem. E a filosofia é uma espécie de aplicativo nesse sentido. né? Para não usar essa metáfora tão tecnológica, assim, tão, né, que aponta para o mundo da tecnocracia, né? Eu vou dizer assim, a filosofia é uma modulação da reflexão, né? Aí, mas qual a filosofia, né? Há uma tradição analítica, tem a filosofia continental. Na filosofia continental, a fenomenologia hermenêutica se distingue. Então, que filosofia é essa que é uma modulação do nosso acesso ao mundo? Que é esse modular-se especial que faz com que a filosofia se distinga, por exemplo, de outras humanidades? Acho que o professor Ronay resume bem quando ele diz assim, ó, é uma reflexão de segunda ordem. Né? Você fala a partir de uma posição de segunda ordem daquilo que você fala em primeira ordem. Né? O vocabulário fenomenológico para isso é vivência e reflexão. Primeiro eu vivo, depois eu reflito sobre a minha vivência. Né? E a filosofia, ela poderia ser mais presente. Isso dependeria não só de grandes investimentos em pesquisa e ensino nas universidades, mas em talvez numa perspectiva assim do entrelaçamento entre o que a gente chama de extensão universitária e políticas públicas, que oferecesse esse tipo de instrumento, que é o que assim, ó, do ponto de vista prático, né, a menos que você seja uma pessoa que queira erudição, há coisas em filosofia que você pode aprender a fazer, distinções que a filosofia proporciona que você possa fazer, que poderiam ser circular de forma muito mais geral na sociedade. Né? Mais uma vez, insisto, estou aqui acompanhando toda a visão sobre ensino que o professor Ronay Rocha tem e apresenta no seu livro, né? Filosofia, Ensino de Filosofia e Currículo. Né? Então, o papel que eu queria que a filosofia tivesse na vida das pessoas, não uma filosofia em específico, não uma metodologia em específico, é que ela proporcionasse oportunidades, se instigasse, para isso ela precisaria estar mais e diferentemente presente no nosso imaginário social, né? Essa tomada de posição de segunda ordem, seja que direção isso vá dar, sabe? Acho que boa parte dos horrores, das coisas absolutamente abjetas que a gente vê, passa por muita coisa, mas também por uma recusa quase que apavorada disso que a filosofia faz, que é colocar as coisas em segunda ordem, tematizar a partir da segunda ordem. Parece muito abstrato o que eu estou falando, mas é basicamente, se eu quiser ser fiel à pertinência de tudo isso que eu falei na tese, eu acho que a filosofia nos coloca em contato, sim, com verdades muito desagradáveis, às vezes, né? E que essas verdades aparecem nessa, assim, chamada segunda ordem, nessa reflexão que a gente teria razões até mesmo evolutivas para evitar, né? Que espécie de animal é esse que fica tá parado e decide pensar em coisas desagradáveis, né? Mesmo que sejam aspectos estruturais da existência. Mas boa parte dos horrores e das coisas abjetas que a gente vê hoje passa por uma recusa completa a fazer esse recuo, sabe? Então, eu queria que a filosofia quanto à atitude, né? Uma atitude filosófica. Você pode ser qualquer coisa na vida, mas essa capacidade de colocar o fluxo do cotidiano entre parênteses e a partir de algum conceito, alguma ideia, alguma metáfora que lhe inspire, se você consegue fazer isso inspirar uma reflexão sobre o que você tem vivido, eu tenho certeza que é esse tipo de ato mental assim, que vai sedimentando aquilo que a gente pode considerar mudanças na nossa personalidade. Né? Elas são pequenas, elas são modestas, né? Não há nada de heróico em fazer filosofia, em pensar filosoficamente, né? Mas eu acho que elas, para ser... Agora vai ficar romântico, né? Para fazer jus a um legado de 2.300 anos, que a gente adora falar em público, né? Uma vida examinada é melhor que uma vida não examinada. Né? Eu gosto muito da narração para isso, mas o pensamento reflexivo, ele melhora a vida. Você vive melhor quando pensa mais.
Nossa, Vitor, eu amei nossa conversa, foi incrível. Sou a favor de depois que passar toda essa situação crítica, me sinto um pouco ingênua falando isso, mas tudo bem. De reunir uma galera pra gente se embriagar de filosofia, de cerveja também, se quiser, acho válido.
Ah, eu também estou muito ansioso e estou muito feliz também pelo convite. Um dia, uma semana e um dia depois da defesa da tese, eu fiz uma fala também para o grupo de hermenêutica da Universidade Federal do Piauí, de modo totalmente casual, por esses encontros que esse novo espaço social que a internet proporciona. E estou muito feliz de estar aqui também conversando com vocês. Agradeço a oportunidade. Acho que vocês têm mais aqui. Tocar esse projeto bonito, né? Quando zerar todas as pessoas da filosofia FSM, né? Para fazer, abrir, enfim, fazer mais. É muito bom isso aí, muito bom. Vocês estão de
Bom,
parabéns.
obrigado. Acho que é isso, né, Vitor? Sempre muito claro em todas as explicações. Gostaria de agradecer mais uma vez, né? Então, tchau, tchau.
Tchau, tchau, um abraço.